Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Tem um negócio que eu tô observando aí no Brasil, tá? Isso é de norte a sul que tá acontecendo, né? Tanto em viagens que eu fiz, conversando com amigos aí de todas as regiões, vendo aqui nos comentários, nos fóruns aí da Real e também em outros canais aí de produtores parceiros, que muitos caras estão vendo acontecer com a família deles, com amigos deles, né? Ouvindo falar com parente, etc. aí, né? Um desespero um tanto quanto tardio de homens que sempre prezaram pela liberdade, tá? Então vamos separar, fazer um recorte etário, né, sobre o que eu tô falando aqui para que vocês possam se situar. Porque esse fenômeno aí, vamos dizer assim, que seria uma volta dos pés de valsa, né? Que seria essa volta dos pés de valsa que agora vão entrar em casamento aí, submissão e são candidatíssimos aí a ter divórcio, financiamento, dor de cabeça e etc, tá? Então, assim, quando eu fiz o primeiro vídeo sobre os pés de valsa da sociedade brasileira aí lá no ano passado, faz tem quase um ano já esse vídeo, eu me referi muito ao pessoal da geração X. Aquele pessoal dos anos 70 que tinha pego, né, um Brasil sem crise, com um dólar mais baixo, com um real mais valorizado, sem smartphone, né, caminhando ali na internet de banda larga ainda, no máximo ali um Mirk, um MSN, um Orkut bem no começo. Então esses caras aí aproveitaram bem, né, porque o cara ia numa festa, as mulheres que estavam lá em volta não tava recebendo direct de cara 5, 10 vezes mais bonito, com mais dinheiro, com mais status do que ele. Então assim, por uma questão de estímulos e recompensas que eram jogados no ambiente na época, a coisa era mais controlável, não era uma questão de moralidade, de caráter, né, que as mulheres eram mais boazinhas e mais e que uma força anticonservadora ou antiternura feminina, como acreditam alguns aí, né, acabou fazendo com que isso aí mudasse. Não, você tem estímulos e gatilhos ali que são jogados no ambiente de algo que é inerente ao ser humano, que é a validação social. Nós somos bichos sociais, seres sociais. Acaba que isso aí é irresistível. É por isso que, igual quando você tem comida muito gostosa, muito calórica e abundância com poder de compra, você cria uma nação de obesos, igual é os Estados Unidos. Então, assim, não tem muito segredo pra isso aí, tá? Não tem muito conhecimento profundo e muito lore e muito coisa muito deep por trás disso. É algo, não é que é algo totalmente raso, mas não é tão complexo quanto parece. Então, os pés de valsa, esses caras, os pés de valsa, né? Pés hífen de, hífen, é, valsa, né? Um abraço pro Fury aí, né? Um gênio da língua portuguesa. Esses caras aí, eles acabaram muitas vezes esse lado mais cafajeste deles, de fazer as mulheres ali de gato sapato. Esses caras aproveitaram bem, né? Muitos deles aí, esses pegadores aí do final dos anos 90, começo dos anos 2000, hoje a maioria deles aí acabou casando, né? Como diz o Racun sobre essa geração X, foram os que mais foram prejudicados, não só pela parte econômica, porque eles não nem de longe tiveram a grana que os boomers tiveram, né? E também tomaram um monte de lei misântrica na cabeça ainda numa idade boa, numa idade fértil, vamos dizer assim, né? E esses caras aí, então, eles acabaram que, com certeza vocês tiveram, talvez primos mais velhos de vocês, para se você tem de 20 a 30 anos aí, o pessoal que hoje tem 40, 45, vocês viram esses caras, que até hoje, esses caras em churrasco, com as patroas dele, ali quando tá só os homens, conta as histórias, né, de glórias deles de solteiro, etc. Acaba que esses caras aí, a maioria deles ou entrou num divórcio, ou tá endividado, alguns sim até acertaram ganhar dinheiro aí, outros até estão em casamentos pacificados funcionais, uma minoria, obviamente, mas esses caras no geral, tá, não tiveram um final, né, ou não estão num momento muito feliz, não, tá? Então isso aí é um fenômeno que eu pensei, né, que a minha geração e a geração de vários produtores de conteúdo aqui, né, que é a geração Y, né, aqueles que têm de 20 a 40 anos, né, e de muitos dos inscritos aqui, eu co confesso que pensei, né, e até a população em geral, tá, até o povo em geral, eu achei, não é que eu pensei que eles iam despertar e aprender com esses caras aí que acabaram se ferrando, mas eu achei que esses caras iam ficar um pouco mais esperto, né, ou menos tonto, como queiram chamar. Ah, um adendo sobre esse negócio de ser menos tonto, um parênteses. Tem alguns vídeos que eu falo que o brasileiro tem memória de tucunaré, né? Que ele fala alguma coisa assim importante, ele tem uns despertar, uns lapsos assim de red pill, né? E depois de 6 segundos ele já esqueceu o que ele falou e tá lá caindo na isca de novo, que nem um tonto. Vê um. um rapaz aí que é um biólogo marinho comentar com o tucunaré, ele não é desse jeito não. O tucunaré, depois que ele é fisgado, ele fica com um trauma lá, né, que é inerente à natureza dele, ele fica uns 3, 4 dias até sem comer, né? Ele falou com um peixe mais burrão é a traíra. Traíra que acaba 6 segundos depois já cai no isca de novo, só pensa em ficar mordendo. Então, assim, o brasileiro é igual a traíra, então, né? Então, ou seja, o homo gados aí, como dizia o Racun, né, ele é menos esperto até com o tucunaré, né, ele cai depois no mesmo golpe ali mais rápido ainda, proporcional ao tempo de vida. Mas enfim, né, só um parêntese aí, né. Então, assim, eu tô vendo que muito desses caras aí agora da geração Y, né, fazendo um recorte etário aí, né, de caras aí de 20 a 40 anos, sobretudo os de 30 a 40, de 20 a 30 ainda são muito jovens ainda, é cedo para falar, mas eu tô vendo caras aí de 30 a 40 anos que sempre prezaram por liberdade, são caras aí que às vezes nem tiveram contato com conteúdos aí voltado aos homens e sobre o profano feminino, ou que estudaram aí sobre o número de divórcios, sobre as leis, etc. Caras que no geral, você pode ver, se você nichar bem esse aí, roqueiros, motoqueiros, caras que já tem um espírito de liberdade maior, seja por fazer parte de algum nicho ou de algum grupo, que sempre prezaram a própria liberdade, sempre foram mais bicho solto, desapegado, né? Eu conheço, eu tenho uns amigos roqueiros que eu tô vendo que estão caindo isso aí, né? Caras, pô, eu tenho amigos aí que são mais velhos do que eu, que eu era cara assim que quando eu era moleque, ia em show com os caras sempre prezaram, não, esse negócio de casamento tô fora, eu prezo minha liberdade e tudo mais, e hoje é cara aí que tá assumindo mulher nota 2 e fazendo filho e financiamento, umas coisas assim inacreditáveis, né? Você viu o cara lá no final dos anos 2000 e que o cara virou hoje assim, e isso tá acontecendo aos montes no Brasil, né? Eu fico pasmo como esses caras aproveitaram muito bem a liberdade num período que poucos homens conheciam sobre a liberdade, né? Anos 2000, 2000 e até começo dos anos 2010, era muito incomum você ver homens tão decididos assim a não querer ter relacionamento, a querer ficar sozinho, né? E esses caras sempre tiveram um ponto de vista aí um tanto quanto mais prezando a solitude mesmo, né? Um mais individualista, vamos dizer assim, né? Então esses caras eles eram pontos fora da curva nessa época aí. É um passo naquele tempo lá praticamente todo mundo ia pro abate, né? Aliás, pro casamento. Então eu via que esses caras eles eram diferentes. É, e assim, partindo de um pensamento lógico, né? Mas quando o Epi fala de uma maneira brava, tá? Ele não fala às vezes escrachado ou dando risada ou bonzinho, igual eu falo aqui, não. Quando o Epifania pega e fala que esse papo é que os homens são mais lógicos, as mulheres são mais emocionadas e que isso é bullshit, é mentira total, isso aí, né? Que tá cheio de degenerados, os caras são totalmente emocionados e ele tá 100% correto nisso, né? Partindo, mas e por isso que não adianta falar partindo de um pressuposto lógico, mas mesmo assim, partindo de um pressuposto lógico, quando a sociedade ela ficou mais, ao mesmo tempo que ela ficou mais doida, ela ficou mais fácil de perceber que as coisas não estão muito bem. Que é divórcio para todo lado, mãe solteira, né, alienação parental, economia piorando vertiginosamente. E os caras, ao invés de perceber que aquele, ou seja, esses caras numa época que tava, entre aspas, bem, entre aspas não, realmente mais tranquilo ou menos perigoso para você ter relacionamento, casamento, que era 15, 17 anos atrás, esses caras estavam fugindo. Hoje que o negócio, que o ninho de cobra tá muito pior, esses caras estão pulando de cabeça aí, rumo ao precipício, rumo ao abismo, né, na piscina gelada, e tá realmente difícil de entender, né? Aí eu comecei a mapear isso aí, eu falo, meu Deus do céu, como é que esses caras aí que outrora eram bichos soltos, uns caras que você via que nunca ia cair nisso aí, hoje estão caindo, mas caindo assim, com umas mulheres assim, mas muito abaixo do nível deles. Não que esses caras sejam todos chads ou caras muito destacados, mas é cara que ou merecia algo melhor ou que tinha tudo para ficar sozinho e ficar tranquilo, né? Caras aí assumindo, entrando em relacionamentos assim, totalmente sem pé nem cabeça, fazendo uns financiamento maluco, dívida e sendo cara que não, que tinha horror a ser pai ali, com medo dos custos e da dificuldade que é criar um filho hoje em dia, os caras entrando e sair fazendo um, dois, três filhos, né? Então, assim, nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? Você vê assim, é como se o cara ele tivesse construído ali uma fortaleza em volta dele e ele mesmo se autodinamitado, né? É uma coisa bem esquisita mesmo que tá acontecendo, mas tem um nome para isso aí que o Racun foi o cara que alcunhou isso aqui, pelo menos aqui no Brasil, que é complementarianismo. Eu tinha feito um vídeo falando do complementarianismo e muito do complementarianismo o pessoal acha que é por conta da religião, do cristianismo, né? Que esse lado é mais que o homem é feito para a mulher, que os dois se complementam um ao outro, que todas as brigas aí, seja de feminista ou de MGTOW, é tudo besteira, e que os homens têm que ficar juntos, que tem gente poderosa, cultural por trás disso, querendo que as pessoas briguem para tirar proveito, dividir para conquistar. Esse discurso é bem convincente, tá? E muitos desses caras aí, eles nunca ligaram para religião, para esse papo conservador, né? Eles eram até anticonservador, né? Anti-religião, muitos deles, mas o complementarianismo não é só religioso. Você vai ver isso aí até em comunidades mais namastê, enfim, esse pessoal mais natureba, eles vão ver essa questão da energia, de almas e não sei o quê, né? Enfim, é toda uma enrolação, tá? E aqui eu não estou questionando a parte metafísica da coisa, até porque tem reflexões interessantes, alegorias, né? Enfim, tanto até na parte religiosa também, quando você pega não a Bíblia para entender o mundo, mas o mundo para entender a Bíblia, como diz o Coruja, a maioria das pessoas acabam vendo religião como algo tosco, justamente porque elas fazem o contrário, né? Elas não vê como alegoria, enfim, como parábolas, etc. Mas não é o foco aqui desse vídeo. Mas o complementarianismo é muito poderoso e os caras eles acabam vendendo a liberdade deles por um preço muito baixo, né? Então, assim, dá a impressão que é um desespero que toma conta do sujeito. Ai, meu Deus, tô com... E eu vi acontecer que foi com pelo menos, só lembrando de cabeça aqui, uns seis amigos meus, né? Cara que bateu os 35, 37 anos, que obviamente esses caras já namoraram, já passaram por relacionamento, mas nunca casaram, nunca tiveram filhos, sempre prezaram muito a liberdade deles e viajando o Brasil afora aí, né? Nesses nichos aí que eu citei, né? E com certeza aqui nos comentários vão surgir o pessoal comentando, vai ter o pessoal comentando aí também. Eles observando isso aí, e os caras que, assim, eles estão tão mandando goleiro para, a gente fica falando das Balzacas, que passou dos 30, 35, vai pro Tinder, entra o desespero e por aí vai. Só que você acaba vendo um monte de homem entrando nisso aí também, né? Os caras aí, com 35, 37 anos, meu Deus, preciso casar. O cara ele vai lá, a primeira que aparece, muitas vezes vai ser. É uma guria que tá cheia de trauma de relacionamentos anteriores. O cara às vezes não tem dinheiro para querer brincar de casinha, para fazer filho, e os caras estão embarcando nessa, né? E aqui eu não tô falando do gadão brasileiro médio, né? Do peão, do magrinho de firma, né? Da peãozada que seja. Esses caras aí são totalmente blue pill. Eu tô falando de gente que tem noção do que é liberdade. De gente que tá nesse discurso, não necessariamente por ter tido contato com algum conteúdo realista ou nessa ralita ou algo do tipo, mas cara que por osmose ou pela criação, pela personalidade ali mesmo, já via esse negócio de relacionamento como furada mesmo, né? Porque quando a gente. Porque comentários blue pills que às vezes surge aqui, ou que vocês já devem ter escutado, às vezes quando vocês falam alguma coisa para algum amigo, alguma amiga, alguma conhecida blue pill, ah, mas deixa ele ser feliz, ah, não sei o que, isso é muito amargo, etc. As pessoas ignoram que 40% dos casamentos terminam em divórcio, que dos 60 que sobra, quase todos eles não terminam porque senão o casal perde a casa para o banco, não aguenta pagar o financiamento, que é uma minoria feliz de fato. É, então assim, as pessoas elas ignoram que 10, 15% no máximo das relações são felizes. Se você tirar em termos líquidos falando, né, de relações realmente funcionais. As pessoas falam como se a gente estivesse falando de uma exceção, né, que 97% dos casamentos são felizes e aqui a gente está fazendo vídeo no YouTube para falar dos 3%, né, como se fosse desse jeito. Eu tenho a impressão que algumas pessoas que fazem esses comentários bem gadão mesmo, ai, deixa ser feliz, ai, nada a ver, as pessoas elas gostam umas das outras, não sei o quê. Ah, se separar é só ficar com o outro, se der ruim termina, né? Como se não tivesse prejuízo emocional, financeiro para os dois lados, tá? Então assim, eu vejo assim uma tentativa de tapar sol com a peneira de muita gente iludida, e muitas das pessoas que falam isso são pessoas que já tomaram na cabeça com divórcio, são pessoas que estão solteiras, encalhadas e acham que vai encontrar a alma gêmea perfeita, né? O presente de Deus. A pessoa certa, né? Que a gente sabe quando mulher fala pessoa certa, ela quer o Chad certo, né? Isso aí é um negócio óbvio. Mas então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, comecem a observar esses caras aí de conhecidos de vocês, né? De 30, 40 anos, que são caras aí que se você for mais novo que eles, você com certeza vai ter momentos que você vê, putz, esse cara aqui, ele é autêntico, ele não vai com a manada, né? Não tô falando que todo solteirão é autêntico, intelectual, que todo cara casado, né, ou que tem uma namorada que vai ser imprestável. Não, não tô falando isso, mas você vai ver que esses caras, muitas vezes, em períodos mais pacificados, eles estavam indo contra a maré, ou seja, agora que você tem as coisas muito mais óbvias, né? Até quem tá em relacionamento, mas não tem coragem de sair, sabe que o negócio tá feio hoje, né? Você vê até o Gadão falando, né? Mas é que nem a memória de traíra, agora não mais tucunaré, os caras, até quem tá, até os homens medianos do Brasil aí, medianos no sentido de pensamento, não de aparência, acabam falando também essas coisas aí que relacionamento hoje em dia é complicado, mas enfim, eles não aguentam ficar sem. Então hoje, assim, hoje que o negócio tá muito mais escancarado, eu vejo essa segunda onda desses pé de valsas aí, mas só que ao invés dessa geração X ser esses da geração Y que estão indo nessa, de bater os 35, 37, cara que nunca foi carente, né, mesmo num período melhor, de mais abundância, agora que o negócio aí tá em ruínas, os caras de resolveram brincar de, ai, preciso casar, né? Ai, tem que fazer família, né? E você vai ver que, assim, não tem o menor sentido isso e tá acontecendo muito, né? Tá acontecendo muito. Cara que segurou as pontas aí, que não vendeu a liberdade fácil num período que muitas pessoas venderam e acabaram se ferrando com divórcio, com dívida e com rolo familiar e com filho fora de hora. Esses caras, eles seguraram as pontas quando o negócio era mais fácil de cair nessas armadilhas. Hoje, com o negócio tá cheio aí de red flag, os caras tão caindo, né? Tão caindo porque bateu o desespero, a carência, uma carência tardia de caras que há 10, 12 anos atrás você nunca imaginou que fosse carente desse jeito. E muitos deles estão se mostrando, se revelando agora aí que realmente precisa de um mozão, né? Então, assim, é um negócio, assim, é preocupante, tá? É preocupante por quê? Porque é mais divórcio, é mais filho sendo criado sem uma ausência paterna. Isso aí até as mulheres, enfim, isso é um negócio que ninguém ignora o quanto isso é prejudicial, né? Então, é o Estado aumentando cada vez mais com burocracia, né? Com aumentar de juro, porque daí o risco do calote aumenta, risco Brasil aumenta, Selic aumenta, né? Inflação aumenta, é só caos, né? É só caos e é um negócio que acaba respingando em todo mundo, né? São situações complicadas, às vezes envolve família, né? Envolve entes queridos aí, né? E por esse relacionamento sem pé nem cabeça que não era nem para ter virado namorico, que dirá casamento com filho, tá? Então, assim, a situação é preocupante, tá, meus amigos? Um forte abraço a todos.